Bem-vindos ao programa Pré-Saúde ao vivo. Hoje é dia 14 de julho de 2021. Esse é o terceiro capítulo da série Tentantes Realizando o Sonho da Maternidade. A entrevista de hoje é para falar sobre reprodução assistida. E os meus convidados de hoje são dois super experientes profissionais nessa área. Dr. Álvaro Petraco, médico ginecologista, e ele é cofundador do Fertilitar, Centro de Medicina Reprodutiva. E a psicanalista também da clínica Fertilitar, Débora Farinatti. Esse programa tem oferecimento do SIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Eu sou a Ana Paula Jung, jornalista. Bem-vindos, muito obrigada por aceitarem o convite, Dr. Álvaro Petraco e a psicanalista Débora.
Prazer é nosso.
Tudo nosso. Obrigada pelo convite, Natal.
Bom, para começar então um assunto, eu queria começar com o Dr. Álvaro Petraco, dizendo que em 1988 aconteceu a primeira gravidez de reprodução assistida no sul do país, que foi na clínica Fertilitar, que foi pioneira. De lá para cá, a clínica já registrou o nascimento de mais de 6 mil bebês. O que evoluiu nesse tempo todo, doutor Álvaro?
Bem, Ana Paula, mudou completamente a abordagem do casal infértil. Casais que antes não tinham a possibilidade de prole, hoje conseguem viver o sonho e a realidade da maternidade. Esse mês de julho é um mês muito importante para a infertilidade, porque é o mês da fertilidade. Daqui 12 dias, o primeiro bebê de proveta do mundo completa 43 anos. Foi dia 25 de julho de 1978 que nasceu a Louise Brown. E de lá para cá, houve uma mudança radical em todo o tratamento, né, do casal infértil. Se passou de procedimentos que até então se podia dizer empíricos para procedimentos cientificamente abalizados, com uma sustentação muito grande em termos de resultado. Imagina que a reprodução humana é um procedimento extremamente complexo e, por si só, muito pouco eficiente e efetivo. Um casal tendo relação na janela de ovulação, no momento da concepção, tem uma chance mensal de aproximadamente 20% de gravidez, de bebê em casa ou bebê na barriga. Quando se começou a reprodução assistida, nessa época que nasceu o Louise Brown, os resultados eram extremamente pobres. Quando se atingiu os 20% de chance de gravidez, se achou que estava solucionado todo o problema da fertilidade, porque a gente começou então a acompanhar o resultado que se tinha na fisiologia. E hoje a gente tem resultados significativamente maiores do que esse, o que traduz, na verdade, uma chance muito grande de gravidez para todos os casais.
E tem como falar em percentual de êxito?
O percentual de êxito varia de uma série de situações. Primeiro, da idade do casal, especialmente a idade da mulher, e o porquê que esse casal está sendo submetido a um tratamento. Se a gente olhar exclusivamente a idade, até os 36, 37 anos, a chance de gravidez numa reprodução assistida é em torno de 50%. Isso cai gradativamente, como cai também nas relações sexuais. A gente tem uma chance mensal de gravidez de 20%, se a gente arredondar os números para mais, dos 20 aos 35 anos. E começa a declinar gradativamente a partir daí. Tem uma queda muito mais ácida, mais aguda depois dos 37 anos, para chegar aos 43 anos, praticamente igual a 0% nas relações sexuais. É claro que tu vai me dizer assim: ah, eu tenho uma amiga que engravidou aos 45. Claro que existe. A chance mensal numa relação sexual a partir dessa idade é muito baixa. E também é na reprodução assistida. A gente engana a natureza, a gente a tecnologia é mais eficiente porque a gente coloca o embrião dentro do útero. Mas ainda assim, o resultado é longe do 100% que a gente gostaria de oferecer e que é o que o casal busca sempre no nosso tratamento.
Uhum. E cada vez mais as mulheres têm adiado a maternidade, né? E talvez até confiando no desenvolvimento da ciência e da medicina. E às vezes nem sempre tem esse êxito, né? Como é que funciona isso? Assim, em termos de idade.
A Débora tem uma experiência grande nisso. Acho que ela podia.
Isso, eu ia mesmo comentar, acho que só retomando um pouquinho, né, a pauta da evolução da medicina reprodutiva, que sim, sem dúvida nenhuma, né, tem trazido a satisfação da maternidade, da paternidade para milhares e milhares e milhares, né, de pessoas ao redor de todos os anos, mas tem algo que segue sendo, né, muito difícil ao longo desse tempo todo, né, que é, na verdade, lidar com a frustração, né, de desejar um bebê e que esse bebê não venha, né, da forma e no momento em que se deseja. Então, isso ainda não mudou. Né? O que eu quero dizer que não mudou? Não mudou o sofrimento, na verdade, emocional, né, de um diagnóstico de infertilidade e a passagem, né, por todos esses momentos, desde o diagnóstico até os tratamentos. Então, sem dúvida nenhuma que a atenção emocional dentro desse processo, ela é fundamental. E em relação à questão do adiamento da maternidade, o que nós temos visto, claro, é que se agregaram, principalmente para a mulher, muitas outras formas de satisfação na vida ao longo dessas últimas décadas, né? Como o campo do trabalho, né? A possibilidade, né, de uma vida prazerosa, sexual, mais livre, sem filhos. Né, muitos foram os avanços nesse sentido. E, consequentemente, a sensação de que a maternidade poderia ser escolhida no momento em que se desejasse. Né? E aí é que nós estamos tendo algumas dificuldades aparecendo, né, principalmente nos últimos anos. A sensação de garantia em relação à fertilidade, a gente não para pensar que poderíamos ter em algum momento, né, uma certa dificuldade na realização desse projeto. Então, como a maternidade e a fertilidade ela está posta dentro de nós, muitas vezes como garantida, a ideia é que a gente vai conseguir controlar, né, o momento da realização desse projeto. E a postergação vem acontecendo, e o doutor Tataco muito bem colocou que não é assim. Na verdade, não é assim. Não é que não é assim hoje, não é assim desde sempre. Né? A gente vai perdendo a capacidade reprodutiva ao longo da vida. Mas isso é algo que foi, de certa maneira, inclusive negado com o avanço da medicina. É como se, né, o fato de postergar a maternidade pudesse ter na medicina, então, na minha impossibilidade, a resposta garantida da gravidez. E isso é o que tem feito muitas mulheres se frustrarem e se decepcionarem, porque, embora sim, sem dúvida nenhuma, nós temos um avanço gigantesco, e temos êxitos também, até bem pouco tempo, né, inimagináveis, a gente está longe do 100%. Então, essa trajetória começa a ficar cada vez mais difícil. Então, é fundamental que a gente se atente. Claro que nós não vamos ter um filho só porque biologicamente é o nosso melhor momento, né, mas também a gente não pode negar a passagem do tempo e as implicações que esse tem na nossa fertilidade.
Essa colocação da Débora é super importante, porque a gente sempre fala na idade da mulher, o homem também tem uma importância em relação a isso. Mas a menina nasce com um determinado número de células germinativas e gasta isso ao longo dos anos. Imagina que a menina, no quinto mês da gravidez, tem entre 6 a 8 milhões de óvulos. Se a gente chamar o óvulo de célula germinativa. Nasce já com 1 a 2 milhões. Chega lá na primeira menstruação com 300 mil folículos. Imagina uma represa que abre a comporta e vem gastando isso continuamente até acabar. A ovulação é uma engrenagem. Todo mês se recruta um grande número de óvulos, se seleciona os melhores e um ovulo. E todo o resto desse contingente que foi recrutado se perde. Se a ovulação produzir uma quantidade adequada de hormônio, o cérebro recebe uma mensagem, então programa um novo recrutamento. Eu costumo dizer que as mulheres têm um economista no cérebro, cada uma tem o seu economista, que determina o que vai ser gasto esse mês. A menina pode tomar pílula durante 20 anos, ela não economiza nenhum óvulo, ela só não ovula. A saída dessa represa continua continuamente usando pílula, tomando remédio para ovular, não se gasta nenhum óvulo a mais do que esse economista determinar. Isso vai diminuindo gradativamente e esgota na menopausa. Então, isso é extremamente importante porque é um processo contínuo de perda. O segundo ponto da diminuição é o útero. O útero envelhece como qualquer outro órgão. Consequentemente, a gente precisa de um útero bom, com uma boa vascularização, e isso vai diminuindo. E aquela ruguinha que a gente tem, o fio de cabelo branco que aparece, essas modificações vasculares, o útero sofre da mesma forma. E o homem também tem uma importância significativa com a idade. A gente tem uma piora significativa do espermatozoide, a gente tem a longo prazo mais alterações também, e consequentemente a soma desses fatores que faz com que essa queda seja tão significativa à medida que a gente avança na idade. Então não pode esquecer que o relógio biológico não nos espera. E isso tem uma importância significativa porque existe um momento ideal de a gente pensar em buscar maternidade.
E qual é esse momento ideal?
Débora.
É que, então, claro que do ponto de vista biológico, o doutor Petraco vai nos falar, mas eu acho que essa palavra que tu utilizaste, Ana, que é o ideal, talvez esse seja o nosso grande inimigo. Nós estamos vivendo num tempo onde a gente idealiza demais a vida, a gente quer que a vida esteja muito perfeita para que tudo aconteça no momento melhor possível. Né? Claro que não tem problema e é importante que a gente planeje a vida e se estruture para formar uma família. Mas a idealização é aquilo que transcende ao que é possível na vida com seus desdobramentos, os seus limites. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas vão, né, colocando para depois, porque sempre tem algo mais que eu preciso alcançar antes de eu estar pronta. Né? Então, antes desse momento ideal, né, eu tenho que ter e o mundo exige isso, né? Como é um mundo que nos exige efetividade, sucesso, né? Um sucesso até desmedido, a gente tem que parecer perfeito o tempo todo para tudo, né? A ideia é de que a gente tem, antes de ser pai e mãe, a gente tem que ter alcançado muitas coisas. A melhor casa, o melhor carro, a melhor pós-graduação, o melhor nível financeiro, né? E com isso a gente vai empurrando, né, a possibilidade de ser pai e mãe para muito mais distante, porque, na verdade, a gente precisa construir a vida junto com a construção da família e dos filhos. Né? Há um tempo atrás, a gente tinha 30 anos, os pais da gente, os avós da gente tinham 30 anos e já tinham seus filhos e estavam lutando pela vida. Hoje em dia, a gente acha que tem que estar com a vida ganha para que, então, a gente possa ter filhos. E esta idealização do momento, né, para ser pai e mãe, é um grande vilão em relação à postergação da maternidade. Né? Então, assim, porque a gente fica buscando incessantemente aquele momento idealizado, perfeito, né, para que então a família possa ser constituída. E muitas vezes o que acontece é que isso vai ficando tarde demais. Né? E principalmente faz sofrer porque acaba surtindo um efeito de culpa à posterioridade. Né? Assim, quando chega no momento do tratamento, vem, mas por que eu não fiz antes? Por que eu não tentei antes? E aí, bom, não adianta mais a gente ir para o terreno da culpa, a gente tem que poder fazer as pazes com as escolhas que a gente pôde fazer na vida e tentar dali para frente, né, buscar a realização desse projeto. Então, acho que, para começar, não existe momento perfeito, não tem momento ideal. O momento é aquele que a gente se sente com recursos para enfrentar a vida e para, né, e poder ocupar um lugar, né, junto com esse filho, para construir a vida juntos.
Mas tendo esse sonho, não é bom deixar adiar muito, né? Eu queria voltar com o doutor Petraco, que ele falou na quantidade de folículos e de óvulos que vai sendo gasto, né? Mas também tem a qualidade dos óvulos, né? Então, além de diminuir a quantidade, também tem a qualidade, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre o congelamento de óvulos. Se, a quem que é indicado?
Se a gente olhar, não é só número. E bem como tu dissesse, tem a qualidade. Esses óvulos, aos 15 anos, eles têm 15 anos, 14 anos e 4 meses. Depois do quinto mês da gravidez da menina, ela não produz mais nenhuma célula germinativa. Vem gastando isso consequentemente. Então, aos 30, esses óvulos têm 30 anos. Aos 40, vão ter 40 anos. Isso é qualidade. Consequentemente, a gente tem mais alterações genéticas. A gente tem mais aneuploidias, que são embriões que não engravidam ou que abortam precocemente. Não é um bebê que vai nascer com problema, com uma síndrome. Claro que as síndromes têm uma relação também com a idade, mas ela é muito menos significativa do que as aneuploidias, que são embriões que não engravidam ou que abortam. Imagina que tem um estudo que avaliou 200 mil embriões aos 38 anos e só se encontrou 35% de embriões normais. Imagina uma cidade tamanho de São Leopoldo, Novo Hamburgo, sendo biopsiada aos 38 anos. E só 35% dessa população era normal. Os outros 65% ou não engravidariam ou abortariam. Então, isso é extremamente importante, isso é qualidade dos óvulos. Isso traduz uma diminuição significativamente de resultado de bebê em casa. A gente aborta muito mais depois dos 37 anos. Aos 37 anos, duas curvas se cruzam. A fertilidade cai de forma muito aguda e a gente aborta mais. Isso diretamente está relacionado à qualidade dos óvulos. Claro que o útero tem uma importância, mas o óvulo é o que mais pesa nesse sentido. E claro, aí vem a situação de a gente discutir, preservar a fertilidade, congelar óvulos. E claro, congelar é extremamente importante, isso traduz preservar gametas para uso futuro. A gente não pode dizer que nós vamos garantir a fertilidade, porque a fertilização não nos dá 100%. A gente tem que tomar o congelamento como uma espécie de seguro. Eu vou fazer um seguro que eu não sei se eu vou precisar usar. Amanhã eu paro de me cuidar e engravido com facilidade. O segundo ponto desse suposto seguro que a gente estaria fazendo é que a gente não tem a garantia do prêmio de um bebê em casa daqui a 9 meses. Porque a tecnologia tem toda essa condição de resultado. E o resultado está diretamente relacionado a uma série de fatores, entre eles a idade. É claro que a gente está tirando o fator mais importante, que é a idade do óvulo, porque a gente congelou com 32, 33, 35 ou 36 anos, para usar os 42, se não engravidar espontaneamente. Mas, claro, nesse momento, a gente tem outros fatores importantes, entre eles o fator masculino, o marido pode ter problema, que nos dificulte também o resultado do resultado com a tecnologia.
E a Clarice Ledurta entrou aqui dizendo que está assistindo, bom tema, parabéns. Lembrando que esse programa tem o patrocínio do Simers, o Simers destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho da entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Doutor Petraco, e quem congela os óvulos, quanto tempo que pode ser que eles podem ficar congelados?
Os óvulos podem ficar congelados por tempo indeterminado. O momento ideal é quando essa mulher quiser engravidar. E, teoricamente, quanto mais cedo, melhor. Eu acho que a Débora podia tocar nesse assunto da diferença parental lá adiante. Eu acho que isso é extremamente importante e muitas vezes isso passa desapercebido para todo mundo.
Eu tinha essa pergunta também sobre a parentalidade tardia, né? E também a orfandade precoce. Eu queria que a Débora falasse sobre isso também. tema que também entra dentro dessa possibilidade de congelamento de óvulos é a oncofertilidade, né? Mas daí a gente pode falar sobre isso depois, acho que primeiro a Débora.
Isso, acho que tem dois temas aí, né? Um tu tinha perguntado antes, né, da preservação da fertilidade em que situações? Então, uma é a preservação que você estava abordando, que é a preservação social, vamos dizer assim, né, para que a gente tenha uma possibilidade de tentar, né, preservar a capacidade reprodutiva para um pouco mais adiante, né, e a outra, sem dúvida nenhuma, que a gente pode, né, abordar depois da parentalidade tardia é as situações oncológicas e para a qual a preservação da fertilidade é um campo maravilhoso, né, de possibilidade de se olhar para o futuro em momentos tão duros, né, como as situações oncológicas. Eu acho que o tema que a gente está falando todo o tempo, com a postergação da maternidade, né, diante de todos os desdobramentos físicos e emocionais que isso tem, um deles é justamente a gente cada vez mais ser pais mais tarde, né? Não cabe, né, a gente em nenhum momento fazer qualquer tipo de condenação ao momento que cada pessoa, né, define como seu momento para ser pai e mãe. Contudo, a gente tem que poder pensar que, além do nosso desejo, né, de ser pai e mãe num dado momento, nós estamos lidando também com o futuro dessa criança, né, que é o produto desse nosso desejo. Né, e que, com o adiamento cada vez maior, e com não só com a preservação da fertilidade, mas às vezes até com a possibilidade de que nós possamos utilizar gametas de doadores, né? Então, óvulos de mulheres mais jovens, para que a gente possa engravidar mais tarde na vida, que também é uma forma legítima e que tem aberto possibilidades maravilhosas para a maternidade nas situações onde não se tem mais possibilidade de usar óvulos próprios, mas também a gente tem que poder refletir um pouquinho sobre os limites dessa idade. Né? Não só os limites físicos para que a gente consiga engravidar, né? Mas de como que vai ser a nossa vida quando a gente se torna pai e mãe aos 50, uma gravidez aos 60. Na mídia nós já temos situações de mulheres com 70 anos, né, engravidando. Vamos pensar, né, nessa mulher de 60 anos, que idade vai ter o filho dela, que a idade ela vai ter quando o filho tiver 15. Né, em plena adolescência, precisando muito ainda da vontade desses pais, que pais nós vamos ter com essa idade? Né? Então, longe de ser uma posição condenatória, mas é necessário que a gente pense nas implicações para os filhos das nossas decisões. Né? Porque o que tem se falado muito é que a gente não pode ir contrário a um desejo absoluto da liberdade individual da decisão de cada um, né? Isso se fala muito, mas eu aprendi, né, na vida que o direito da gente começa onde termina, onde começa o direito do outro, né? Então isso é importante que a gente também reflita. Claro que na parentalidade tardia, né, vamos chamar de parentalidade tardia hoje, não há questão só do momento dos óvulos, né? Vamos pensar a partir dos 40 anos, também vão ter situações na vida onde a gente tem maior estabilidade, não só financeira, como emocional, às vezes mais tempo para os filhos. Então, isso também pode agregar, né, qualidade nessa relação. Né? Mas, por outro lado, né, nós também somos sujeitos finitos, portanto, mais sujeitos a adoecer, mais sujeitos a morrer, temas que são complexos da gente encarar, né? A gente gostaria de se ver eterno, e acho que a gente precisa pensar muito nisso também no momento, né, de decidir, aí sim, muito mais tardiamente, como a partir, né, dos 50, 55, 60 anos, né, em ter filhos neste momento. É legítimo o desejo. Tem pessoas que não conseguiram, fizeram de tudo antes desse momento e não conseguiram, ou tiveram perdas. Quando a gente escuta essas histórias, é claro que a gente se sensibiliza e que não sabe o que faça ou não faça, né? Mas de ponderar também, né, o efeito para esses filhos, né, de pais às vezes tão mais velhos, né? Principalmente na possibilidade de acompanhá-los, né, até um momento em que eles consigam aí andar sozinhos na vida. Então, acho que é uma pergunta e uma consideração muito importante que a gente possa refletir.
Importantíssimas essas reflexões. E também, às vezes, acontece de ter um segundo matrimônio, né, e querer aumentar a família. Então, às vezes, não é esse projeto tardio por uma conjuntura da vida, né?
Exato.
Outro dado importante que a gente não pode esquecer é o risco obstétrico de uma gravidez mais tardia. Toda gravidez tem uma sobrecarga no organismo da mulher muito significativa. É diferente aos 20, aos 30 ou aos 50. Isso é tão verdade que hoje as regulamentações devem oferecer a reprodução assistida até os 50 anos. Isso visando o risco obstétrico. A gente tem mais risco de hipertensão, de desenvolver diabetes, uma série de complicações obstétricas que são devidas à sobrecarga do organismo materno. Eu costumo dizer que gravidez é que nem correr. Aos 20 anos, a gente corre 100 metros de costa. Aos 30, a gente corre 100 metros, sem problema nenhum. Aos 40, a gente talvez tenha que dar uma respirada na metade. Então, assim, isso é gasto funcional do organismo da gente. É envelhecimento de todo o sistema orgânico da gente. Isso tem uma importância significativa na gravidez. Então, existe um momento ideal de gravidez, sem dúvida nenhuma. E se a gente olhar criticamente, isso é o acadêmico, isso caiu por terra, mas a nubência era aos 18 anos. Ali a menina estava preparada para noivar e casar e ter filhos. Mudou isso completamente. Ah, mas, assim, não se pode esquecer desses outros comprometimentos que são próprios da função orgânica da gente.
Isso independente de a primeira gestação ou a mulher já ter outros filhos?
Independente de ser primeiro ou segundo. Sempre a segunda gravidez é mais fácil que a primeira, por uma série de mecanismos imunológicos, porque toda gravidez é um transplante de um órgão para a mulher. Metade do embrião é do marido. Então tem todo um sistema imunológico de aceitar essa gravidez. A segunda é mais fácil, ela já entendeu esse mecanismo. Mas a idade impera da mesma forma, sem dúvida nenhuma. Uhum.
Tem uma pergunta da Ângela. Boa tarde. Gostaria de saber de este suposto seguro de armazenamento de óvulos. Seria indicado para mulheres jovens no geral ou para alguns casos específicos?
Débora, pode falar em relação a quando engravidar?
Na verdade, não é quando engravidar. Ela está perguntando sobre o congelamento de óvulos. Se isso é indicado para mulheres jovens fazerem esse seguro ou em alguns casos específicos.
Não, eu acho que tem duas situações. Uma é o congelamento social. Eu tenho 38 anos, vou fazer outra faculdade, vou fazer uma pós-graduação e vou fazer um pós-doutorado. E vou pensar em engravidar aos 42 anos ou 43 anos. Melhor fazer o congelamento aos 35 do que não fazer. Acho que essa é a tônica. A outra situação é o congelamento médico, oncológico. Eu tenho um diagnóstico, infelizmente, de um câncer e eu tenho que fazer uma quimioterapia. Se sabe que o tratamento oncológico pode danificar as células germinativas, tanto no homem quanto na mulher, o homem não escapa disso, e aí sim a gente pode preservar a fertilidade para usar tão pronto termina o tratamento oncológico. O tratamento oncológico hoje é extremamente eficaz e a sobrevida é extremamente significativa em termos de resultado. Então, nessas situações, sem dúvida nenhuma, o congelamento tem uma importância. Quando congelar, quanto mais cedo a gente congelar, maior o número de óvulos e maior a qualidade desses óvulos. Uhum. Existe uma frase que entrou na mídia aí, trintou, congelou, também não é assim. Eu acho que tem que congelar no momento mais adequado para essa menina que não pretende engravidar ou está noiva e vai engravidar daqui 2 anos, não tem que, ou vai se disponibilizar numa gravidez, não tem que congelar os 30 anos. Nem aos 35. Ah, mas quanto antes fizer, sem dúvida nenhuma, o resultado é melhor.
Uhum. O doutor Petraco comentou disse algo muito importante, assim, que a gente poder saber aquilo que tecnicamente é possível, né, e efetivo, né? Por exemplo, quanto mais cedo congela, mais esse óvulo mais eficiente ele vai ser, né? Portanto, isso é inegável, até os 35 anos, né, temos óvulos de maior quantidade, de melhor qualidade. Contudo, a gente também não pode cair, né, num extremo que é banalizar um tratamento que é um tratamento médico, né? Então, assim, tem implicações físicas, né, nesse tratamento, por mais que muito bem tolerado, por uma ansiedade, né? Primeiro, finalidades comerciais muitas vezes, né, que começa a se querer vender esse produto, e acho que também por uma ansiedade de eu não sei se eu vou saber daqui a tanto tempo. Então, emocionalmente, vai ter tanta angústia em relação a esse tal momento ideal, que a gente se submete a tratamentos muitas vezes sem necessidade. Então, é muito importante ter a alternativa. Muitas mulheres na faixa aí entre 32, 35 anos, que ou estão sem parceiro, ou acabaram o primeiro casamento, ou um relacionamento, não sabe, aí sim, então, com, né, não sei quando terei alguém de novo na vida, e querem, sem dúvida nenhuma, né, tem essa certeza que gostariam de ser mãe, bom, vão preservar, né, mas não é assim de que todo mundo, até os 30 anos, tem que sair correndo, porque eu tô sem namorado e eu tenho que, né, garantir alguma coisa. Então, acho que às vezes, assim, isso acho que distorce, né, o objetivo e a finalidade de um procedimento tão valioso, né, como o congelamento de ovos para preservação, né, porque tu está colocando outras questões não resolvidas no lugar dessa, né, então acho que isso é importante. Agora, levar esse conhecimento, né, Ana Paula, que é fundamental que as pessoas saibam que existe a possibilidade, quer oncológica, quer social, que saibam que podem se organizar também para isso na vida, que se informem a respeito de como funciona. Então, acho que programas assim como esse permitem a gente levar informação, o que é fundamental.
O objetivo do programa é justamente esse, né? Trazer mais conhecimento, porque as mulheres, na maioria das vezes, eu acho que descobrem a infertilidade quando elas estão tentando engravidar, né? Porque não sei se é feito, alguém faz esse teste antes, eu acho que é mais na prática que descobre. Eu acho que descobrir a infertilidade ou problemas com a fertilidade gera um profundo sofrimento. Então, quem vai procurar uma reprodução assistida, embora eu acho que chegue com esperança, também já chega com uma certa frustração de não ter acontecido naturalmente. Eu queria que a Débora falasse um pouco sobre essa sensação assim, de já ficar frustrado, também da ansiedade, porque eu acho que tem as mulheres mais do que os homens, né? Tem o relógio biológico, então daqui a pouco, quando as mulheres resolvem ter filhos, elas já têm uma idade um pouco mais avançada, começa a correr contra o tempo e isso gera muita ansiedade. Quanto que isso interfere também no tratamento, no êxito?
Claro, sem dúvida, né, Ana? Que a infertilidade faz sofrer, isso não é nem da época da reprodução assistida, isso é desde que o mundo é mundo, porque a infertilidade já existiu, a gente tem lá na desde a Bíblia situações, né, colocadas, tem um espetáculo do Garcia Lorca, que se chama Irma, né, que trata de uma maneira assim, muito pungente a dor, né, e isso é lá de 1950, ou seja, a infertilidade faz sofrer, o que a gente tem sempre e continua fazendo sofrer. Claro que hoje a gente tem muito mais possibilidades de resolver, né, a realização do desejo da maternidade, da paternidade, do que se tinha, né, há poucas décadas atrás. O se deparar, né, com algo que eu não imaginava enfrentar é a primeira dor. Portanto, né, existe, quando se tem a indicação de uma reprodução assistida, eu costumo dizer sempre assim, que existe um primeiro luto nesse momento, né? O luto pela possibilidade de conceber da maneira como eu imaginava e no tempo que eu imaginava. Então, esse é o primeiro enfrentamento bastante difícil, tanto que, mesmo que a gente esteja em 2021, com todo o avanço e toda a informação, ainda tem muitas mulheres e homens que resistem a fazer o tratamento de reprodução assistida. Porque é como seria, se fosse assim, é como se, sentem como se fosse uma, a prova de uma incapacidade. A prova de que eu não fui boa ou bom o suficiente, né? No caso do homem, para conseguir fazer minha parceira, né, gestar, ou da mulher, de poder dar, né, um filho, ter um filho e dar um filho a esse homem. Então, a primeira ferida é uma ferida na nossa autoestima, no nosso olhar para nós mesmos como homens e mulheres, né? Tanto que o sentimento de impotência, de incapacidade, de incompetência, né, é muito grande, né? E posteriormente a isso vem todo esse ciclo de esperança e desesperança a cada mês, né, dependendo da terapêutica utilizada, e depois na reprodução assistida também, né, justo pela falta de garantia. Então, como a gente não sabe o desfecho, né, eu brinco sempre, se a gente soubesse que vai engravidar com certeza na terceira fertilização, a gente levaria as duas primeiras e os negativos muito mais tranquilamente, porque eu sei que isso vai se dar. O que acontece é que nós não temos essa garantia, nós temos, de novo, a possibilidade de tentar. Então, nós passamos a viver por tentativas. E isso tem uma implicação para o sujeito, como pessoa, né, no seu par conjugal, no seu entorno social, como família, né? Então, todas as pressões que vêm da família para o neto, das amigas e dos amigos que engravidam, de começar a se sentir apartado, na verdade, de um grupo, né? Porque os assuntos começam só a girar sobre filhos, então essas pessoas podem, né? E muitas vezes elas se isolam, elas se afastam do convívio social. Então, efetivamente, é um sofrimento que pode, né, vir a ser devastador. Por que eu estou dizendo pode vir a ser e não que será? Porque eu acho que a gente pode tentar, né, com espaços de escuta, de fala, de acompanhamento, né, de rede de apoio, levar esse processo com um sofrimento menor. Não é sem sofrimento, não é sem ansiedade. Isto é impossível. Né? Dizer para alguém que está tentando engravidar que não fique ansioso é a pior coisa que se pode dizer. Porque é impossível não ficar ansioso.
Sim,
o que nós temos é que... Exato, né? O que nós temos é que instrumentalizar essas pessoas a conseguirem construir recursos para administrar a ansiedade que vai surgir, porque ela vai surgir, o medo igualmente, a tristeza também. Agora, se nós pudermos nos apropriar do que nós sentimos e aprendermos a lidar com isso, essa trajetória, né, essa jornada, como está atualmente falando, na jornada, né, de paciente, ela pode ser mais leve. Então, a gente tem que saber buscar ajuda.
Uhum. Eu queria fazer um comentário, que a Débora tocou num assunto do insucesso, que é ruim. Uhum. É ruim para os pacientes, é ruim para a equipe. A equipe se sente frustrada também com o insucesso. A gente aprende a lidar com isso, talvez de forma mais fácil, porque a gente vivencia isso. Mas o insucesso é ruim para nós também. E é muito ruim. E às vezes a gente tem que se aconselhar com a Débora, tem que sentar com a Débora, porque o moral do grupo cai no insucesso, que a gente não tem controle no resultado positivo, que é o que a gente gostaria para todos os pacientes.
Bom, a gente está assim caminhando para o final do programa, vão completar 40 minutos de programa. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Álvaro Petraco, da psicanalista Débora Farina. Já vou passar a palavra para cada um fazer uma mensagem de encerramento, uma mensagem final. Eu sei que o Dr. Petraco não aceita muitos convites de entrevista, então me sinto super honrada dele estar aqui, de ter aceitado esse convite, principalmente nesse programa, que o programa Pré-Saúde está completando um ano. No dia 14 de julho do ano passado, que foi lançado o primeiro programa, já foram mais de 30, com vários médicos e profissionais super conceituados no mercado. Já teve aqui o Dr. Carlos von Millen, Dr. Pedro Chestatsky, Luciano Eifler, Dr. Jair Ferreira, Dr. Mauro Weiss, Antônio Frasson, Geraldo Rizzo, Stefano Stefani, Carlos Barrios, JJ Camargo, Dr. Moriguchi, João Senger e muitos outros. Obrigada para todos que participaram do programa Pré-Saúde, completando um ano. O Simers também, que está conosco, viabilizando o programa. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. Muito obrigada. E na próxima quarta-feira, no dia 21 de julho, a entrevista é sobre o pré-natal e os cuidados básicos com a gestação com a médica ginecologista e obstetra, a doutora Alessandra Felicetti. Então, a palavra com vocês para o encerramento.
Tudo que tu disseste é verdade sobre a minha posição nesse momento. Mas eu aceitei por tua causa, porque eu conheço o teu trabalho, é um trabalho extremamente sério, esse projeto informativo é extremamente importante, desmistificar toda essa tecnologia é fundamental para que esses casais consigam o sonho da maternidade. Te agradeço muito o convite e estamos sempre à tua disposição. Muito obrigado.
Obrigada, eu que agradeço.
Também queria, na verdade, destacar a importância do programa, parabenizar, né, o pessoal do primeiro aniversário, dizer que foi um prazer estar com todos vocês, e sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que a gente falou de coisas que às vezes são difíceis, mas isso não é para deixar as pessoas sem esperança, é ao contrário, né, para que a gente consiga, na verdade, nos apropriarmos dos nossos sonhos, dos nossos projetos e poder, na verdade, administrar a realização deles, né, a consciência das limitações e das possibilidades que a gente tem na nossa vida, assim, né, e que também a gente sempre tem com quem contar, né, eu acho que poder também salientar a importância do trabalho de apoio, né, emocional nesses processos é fundamental. Então, te agradecer, foi um prazer estar contigo, um prazer estar com o Dr. Petracco, e desejar uma boa tarde aí para todos.
Muito obrigada, até o próximo programa.